entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 398º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, pessoal que faz parte do Plano Plus e recebe o link da live por e-mail, a enquete para ajudar a escolher o título às sextas-feiras e também o link da edição sem edição, episódio sem cortes, bruto, como a gente grava, a gente publica logo depois do finalzinho da gravação. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, eu tenho aqui, assim como toda semana por aqui, o Coca, e assim como toda semana em que falta alguém, o... pode falar Giva? O Arthur Givigir, do Bom Dia Tech?
Pode. Olá, pode chamar de Giva, não tem problema não.
Bem-vindo, cara, obrigado.
Oi para todo mundo, quero começar o episódio com um Amigos do ADT especial, que é o seguinte: ele não mandou aqui o pedido pra gente, mas ele é um ouvinte aqui do ADT e da Gigahertz e lançou hoje o beta de um aplicativo de podcasts. Para quem está carente atrás de um aplicativo novo de podcasts, é o Loop, do Guto Baroni. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pro post dele no Threads, porque lá tem o link do Test Flight, tem as instruções, né, você tem que ter o iOS 18 e o e-mail para vocês mandarem aqueles feedbacks educados com sugestões construtivas de como deixar o app mais bacana. Eu usei, eu testei, tá bacana, tô coletando aqui os meus feedbacks para mandar para ele. Parabéns pro Guto por ter feito isso, o app tá, já nasceu bem acabadinho esse beta. Eu sei que o Arthur testou, você tinha chegado a ver, Coca?
Não vi.
Beleza, vai ficar de lição de casa pra você fazer, pra gente trazer de follow-up. Mas o que você achou, Arthur?
Eu gostei bastante. Eu acompanhei o desenvolvimento, né? Ele foi postando ali no Threads o que ele ia fazendo, as experimentações. Ele usou SwiftUI, se eu não me engano foi com o SwiftUI, fez muita animação. Então o app tá bem bonito, gostei das animações, né? Eu gosto desses apps que são bem fluidos, fazem um monte de coisa pra lá e pra cá. Você abre uma tela, sobe de baixo pra cima, do lado pro outro. Então eu curti, tô testando, tô usando. E também eu também tô coletando algumas coisinhas pra mandar depois pra ele, mas curti, bem legal mesmo.
Boa, parabéns pra ele de novo. Então quem estiver atrás de um app de podcasts, vale dar uma testada, contribuir, né? Vamos ver se a Gigahertz ajuda rapidamente a deixar o app mais bacana ainda. E falando em podcasts, hoje finalmente, hoje quarta-feira, né? A Apple liberou em português do Brasil e de Portugal e um bando de outros idiomas as transcrições de podcasts no Apple Podcasts. Eu já testei com o último Área de Trabalho que a gente publicou hoje, quarta-feira, eu e a Bia, e tá funcionando. Saiu Marcos Mendes, né, no comecinho ali da transcrição, mas tudo bem. E Bia Kunz e Kunz. Tem uns errinhos, né? Mas a transcrição pra, enfim, né? Pra quem precisar disso ou quem preferir acompanhar assim, finalmente, depois de um belo tempo só em inglês, tá rolando agora em português.
É, eu tô até com medo de olhar, porque Bom Dia Tech nunca sai certo, né? Sai Bom Dia Tech com você mudo. Tec. Mas também fiquei bem feliz. Tá chegando, né? Essas coisinhas demoram, mas a Apple lança direitinho. Fiquei bem feliz de ver chegando por aqui.
E o bacana é que você pode deixar o app, o sistema, enfim, né? O Apple Podcasts transcrever por conta própria, ou agora, nesses idiomas com suporte, também dá para mandar a própria transcrição. E era esse que era o problema. Eles tinham que ter um jeito de saber se a transcrição que você está subindo bate com a transcrição do que está sendo dito no episódio. E a parte toda de conter abuso, etc. Imagina o volume de podcasts em todos os idiomas do mundo. Ou, sei lá, 6 ou 10 a mais do que em inglês todos os dias. Tem que ter um sistema bem parrudo ali para dar suporte, vazão a isso. Eles tinham feito em inglês, funcionou, expandiram. Agora, finalmente, está rolando em português. Agora, eu quero começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E sobre aquele lance de backups do WhatsApp, que é aquela confusão toda, o Felipe Ribeiro falou o seguinte, que a parte mais confusa, olha só, né, é que ele acaba acontecendo duas vezes o backup do WhatsApp. Uma pelo backup do iPhone e outra pelo sistema de backup que o próprio aplicativo implementa. Ele fala que esse segundo, sim, vai para o Cloud Drive e a maior parte das pessoas tem um backup duplicado e nem sabe, né? Para quem está sem espaço no iCloud, por exemplo, fica aí essa dica. Ele finaliza, claro, o backup do app tem a vantagem de poder ser restaurado sem precisar resetar o device, restaurar o backup dele inteiro, mas continua sendo um daquelas coisas que deixam ele... ele falou aqui, quando ele lembra que acontece.
Cara, eu tô pra ver app pra lidar pior com espaço do que o WhatsApp. Eu tenho uma amiga minha, foi uns 2 ou 3 semanas atrás, que me chegou pra mim e falou, cara, meu celular tá sem espaço. Só que ela assina iCloud, enfim, tá no plano família. E aí eu falei, cara, mas como assim você tá sem espaço, né? Tá com plano família, tudo bonitinho, vamos dar uma olhada. Ela tem um iPhone 12 de 64 GB. Só o WhatsApp eram 22 GB. de consumo. E aí eu fui ver, era simplesmente foto e vídeo nos grupos que... a infinita e além, né?
Uhum.
E a gente, eu falei, cara, é apagar. Vamos limpar isso aí. E é incrível, assim, ele não avisa que é ele, que olha, tô consumindo muito. Não, e tá nem aí, cara. Vai consumindo, tem espaço, ele não quer saber. Eu mesmo já olhei aqui de vez em quando. Eu não tenho download automático, isso é bom lembrar.
Uhum.
E mesmo assim, de vez em quando, eu tenho que entrar ali e dar uma limpada, porque ele consome uma... memória absurda.
E foto e vídeo não agrega tanto na conversa, né? O que agrega é o texto ali, né?
Uhum.
Um áudio, alguma coisa. Eu também faço essa limpa de vídeo, de foto. É porque, sei lá, não tenho na memória o momento que eu quis. Ah, preciso daquela foto. Mas, não, né? Então, eu faço essa limpa, ele é voraz. Agora, em tese, todo aplicativo de nuvem tem isso, né? De backup duplo. Você pode consultar. Uhum. Se você for lá no iCloud, nos ajustes, na sua conta iCloud, o backup do iPhone, tem... backup, na verdade, eu acho. E aí tem os aparelhos que estão em backup. E você tem lá aquele este iPhone. E aí você vê os aplicativos que você está fazendo backup e tem o tamanho. Então é sempre legal dar uma olhada se o tamanho do backup do iCloud está coerente, caso você tenha os dois, está coerente com o tamanho dos dados no teu WhatsApp, né, para escolher aqui qual o melhor, qual que parece ali, né, e tem as vantagens, né, como o próprio Felipe falou, né, de não precisar restaurar todo o aparelho, mas eu diria que 2 tera, porque a foto vai crescendo ali, né, biblioteca de fotos, né, deixa os dois ligados e vai pra 2 teras e segue o jogo. Eu tinha, né, essa coisa de, que a gente tava falando semana passada, né, eu tinha no meu Hazel a pastinha do Bird, pra quando ela ficasse muito grande, vrac, porque tinha um WhatsApp que aparecia ali por algum motivo e parou de aparecer, né. Quer dizer, tá lá, talvez até esteja aparecendo e eu que não vejo, porque tá dizendo que tá grande. Que é uma parte de cache, né? E cache ficou grande, eu nem penso, apago, né? Isso é cache, ia colocar outro nome. Agora, por que que vai pra lá? Não tenho a menor ideia, né? Em tese não deveria, né? Mas, sei lá, se ele usa
não.
Cloud Kit, eu uso o iCloud Drive e vai... Peraí, o Mac... Então, deixa eu ver se eu preciso desse negócio aqui. Vai, sincroniza e vê que não precisa e descarta. Porque não... hoje tem aplicativo, né, de WhatsApp para Mac, mas é outro, né, outro, não tem nada a ver.
É estranho. É assim, ele sendo o app mais usado do mundo para mensagens, não tem que se esforçar para ser um bom cidadão, que ele sabe que as pessoas vão usar de qualquer jeito, né?
Uhum.
É, a gente tava falando antes, né, o negócio da Amazon. A gente viu que colocar anúncio não fez ninguém parar de assinar, vou colocar mais anúncio. Então, uhum. Quando você tá nessa posição de conforto, fica fácil, né? Me faz lembrar aquela campanha da Avis, que é muito boa, de aluguel de carro, que por anos o slogan foi "We try harder". E a campanha era baseada no seguinte: a Hertz é a primeira. Ok. E é por isso que você tem que vir com a gente, porque a gente se esforça pra se manter em segundo lugar e chegar na Hertz. Então, o cinzeiro do carro não vai estar sujo, o banco vai estar limpinho, etc. Então, é isso, né? Quem tá lá na posição de liderança, com esse conforto todo, fala, putz, dane-se, as pessoas vão usar, vão baixar. Quem que vai deixar de usar o WhatsApp porque o backup ocupa espaço? 0 pessoas, né? Vocês entenderam. Eu tô exagerando aqui pra passar o ponto, mas esse lance do que o Felipe falou de ter o backup duplicado é isso que o Coco comentou, né? São todos os apps, basicamente, fazem isso. Uma coisa é você ver qual a comodidade que você quer ter, se você precisar numa emergência, etc. E é o que eu falei, no meu caso, nem tenho o backup do WhatsApp porque não importa pra mim. Não tem nada que eu use ali no dia a dia que faria falta se sumisse. E mesmo no meu caso, no WhatsApp eu estou em precisamente 2 grupos. E esses 2 já são suficientes.
Nossa, pra... que sonho.
Que é um do pessoal da escola, turma de 5 ou 6, e o da Alura pra gente falar sobre as coisas de IA. E só, né? No iMessage, é o nosso aqui do ADT. E só. É, tem essa do Telegram, tem o nosso pra combinar e mandar pro Edu ADT. Tem esses que são mais funcionais, mas grupo, esses de falar bobagem. Então, mesmo assim, eles acabam ocupando espaço, que é isso, no agregado, uma fotinha aqui, outra hoje, outra amanhã, 2 no dia seguinte, um videozinho e tal, depois de 2 anos. E o chato é que pra fazer limpeza disso, putz, tem que ser meio 1 a 1, né? Tinha que ter um jeito mais eficiente até de fazer, sei lá, que fosse uma coisa mais efêmera. Baixa pra essa conversa aqui, você baixa as fotos, daqui a 3 horas você pode fazer a flow, tira daqui, deixa de novo se eu quiser na nuvem, você baixa de novo. tinha que ter jeitos mais eficientes de fazer essa... No WhatsApp eu sei que tem, você vê por mídia e talvez por tamanho para fazer uma deleção mais em batch ali, mas ainda assim não é o jeito. Quem que sabe onde chega, como é que funciona, como é que faz, quem que para pra fazer isso? Então é difícil.
Escondido. Não é fácil, não. Você tem que dar entrar ali nas configurações e acho que é privacidade, alguma coisa. Tu vai entrando no sistema pra achar isso, né? Não é tão simples, não.
Tenta achar outra coisa que você cai lá.
É, exato.
O Telegram, nesse ponto, ele é mais organizadinho. Mas uma coisa que é legal do WhatsApp é que ele tem aquela parte de mídias, mas você entrando em conversas, armazenamento, tamanho... escondido lá em algum lugar, você consegue ver as conversas que estão ocupando o maior espaço. Então, uhum. O que que eu faço? Eu pego as... O que que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo nada. Eu pego as três maiores, vral, e tiro todos os vídeos e fotos. E assim vai, tá ocupando lá, sei lá, 50 megas. Passa a ocupar 3. Aí vai lá pro final da lista. Aí fica tudo pequenininho. Não precisa ser uma gerência full toda semana. Ele não, pega as três maiores ali e vai eliminando aos pouquinhos. E tem essa coisa, né, de você entrar lá, selecionar. Você pode marcar o tipo de coisa que você quer eliminar. Então você diz, não, eu quero que eliminar só as fotos. Acho que na verdade é o contrário. Você diz o que você quer deixar. É confuso também o negócio. Mas né, lendo direitinho, né, você pega uma conversa menos importante que você vai perder dados ali limpando. Então pega ou faz o backup antes e restaura, né? Mas é enjoado mesmo. Agora, quem é que vai reclamar disso? Pro WhatsApp não faz diferença. Né, pra Apple não faz diferença, porque vai vender mais iCloud, vai vender iPhone de tamanho maior.
Só vai funcionar se algum velho babão reclamar na Europa. Aí vai ter opção até com inteligência artificial pra fazer essa limpa.
E de algum jeito vai começar a aparecer mensagem de cookie no WhatsApp.
Uhum.
Seguindo aqui, sobre aquele uso de iPhones pra fazer gravações mais sérias, quando precisar a necessidade de ter um acabamento mais profissional, coisa assim. O Renato Duná falou que em 2011, o grupo do TCC dele de publicidade foi o primeiro da faculdade autorizado a gravar a vinheta da agência com o iPhone 4. Ele falou, conversou com o professor, mostrou as especificações lá da câmera, mostrou o modelo que ele tinha gravado, e aí recebeu autorização pra, com a condição de que fosse usado só o iPhone 4 em todo o processo de gravação, poderia fazer isso. E o TCC só não foi gravado com o iPhone que resolveu fazer uma animação. Ele falou que não lembra porque não subiram lá o vídeo em HD pro YouTube. Então, em 2011, já tinha esse lance dessa conversa de entrar onde existia sei lá, equipamentos mais tradicionais de vídeo, etc. Falar, tá, então, vamos lá, pô, vinheta da agência, né? Tinha uma certa responsabilidade de ter um acabamento. Então, a conversa se mantém, né? Que quase 15 anos depois.
O iPhone 4 foi o primeiro com câmera séria, vamos colocar assim, né? Antes ainda era uma batata, mas o iPhone 4 ali, claro, hoje é muito melhor do que o iPhone 4, mas ali a coisa, né, virou de fato uma opção, uma CyberShot, né, PowerShot, né, aquelas câmeras point and shoot. Agora eu fico pensando qual foi a... Porque o Renato fala de uma maneira, né? Não, eu conversei com o professor e passei as especificações. Provavelmente ele deve ter falado, professor, isso aqui é Full HD, pode ser. Não, porque parece, não, que essa câmera que grava e não sei o que, não sei o que lá. Não, eu fiquei curioso pra saber que especificações, além de... Cara, isso aqui faz HD aqui, 24 frames, tá bom.
Ainda mais que nessa época a Apple não era muito de dar especificações, né? Se ela falava que era X megapixels, já era, ó, aqui já no hype, porque, cara, nessa época era difícil até você achar especificação no site. Eu lembro que demorava, não era algo tão simples, não.
Que nessas horas, quem tá interessado em fazer projeto virar chega com aquele caminhão de justificativas não, de detalhes, etc. Ó, professor... Essa câmera aqui, ela grava incríveis 720p a 24 frames por segundo, grava vídeo e áudio ao mesmo tempo, tá? A gente vai conseguir transferir no formato .mov, que a gente vai poder usar H264, fazer compressão. O cara fala, gente, faz o que vocês quiserem, só garanto que vai ficar bom. Então eu imagino que tenha sido mais ou menos essa Ah, eu fiz aqui um projeto pra você poder ver. Beleza. Vai lá, cara, manda bala. Eu fico imaginando. E o Renato, não, eu sei, faz muito tempo que acompanha aqui a gente, já foi. Então, eu sei da empolgação que ele tem com essas coisas, uhum, e querendo deixar também a peteca cair, né? Mas dá pra imaginar. Eu me imagino nessa situação fazendo a mesma coisa. Né? Em projetos parecidos, eu fiz. Eu já tive esse papel, né? De falar, ah, é assim, funciona assim. Tá, tá bom, vai, só vai, seja feliz.
Tem um perfil no Threads que me fugiu agora. Se eu achar, eu mando depois pro Marcos colocar no, na descrição, que ele agora tá tirando foto com iPhone 16, se eu não me engano, ou 15, e com iPhone 6, é o 5 ou 6. Eu sei que ele tá pegando fotos de um celular antigo e um novo, coloca e fala, e aí, o que, que vocês acham?
Tipo, legal.
Comparando. Cara, e tá sendo bem legal porque tem fotos que eu acho o antigo até melhor, assim. Você olha,
não tá frito.
Essa foto aqui... É, exato, não tá frito, sabe? Você olha assim as cores, parece mais real, né? Então tá sendo uma experiência legal. Depois eu vou ver se eu acho pra botar na descrição.
Cara, sabe o que eu acho que eu vi? É uma que tem uma comparação de uma foto de um neon, um café em neon,
isso,
assim?
Isso,
é, eu acho que é o pessoal da Highlight que tava fazendo essas comparações.
Era Highlight?
Talvez, posso estar falando bobagem enorme, mas eu acho que era. E essa da foto do neon, ela é a principal pra mim, que ela é sintomática de todos os problemas hoje em dia, né? Hoje ele... O neon fica branco com um vermelho triste em volta. E nem parece um neon, na verdade, né? Parece que tá desligado. E a hora que você vê na foto do antigo, tá lá. Você... A definição está pior. Mas tá com mais cara de fotografia, no sentido mais literal que eu falo aqui da palavra, de você capturar o momento como ele estava lá, né? Assim, aquele processamento todo, etc. Então é... Eu tô gostando desses experimentos também que ele tem feito. E até pra promover lá o Zero Processing Mode, etc. Que o Rambo tá usando pra fazer fotos da viagem dele. Tá postando lá no Instagram, justamente pra fazer esse experimento.
Na minha mente, o Mendes é uma divindade japonesa. Mas aí ele
obrigado,
solta...
Obrigado, eu acho.
Não, sim, é uma admiração. Mas aí ele me solta um vermelho triste. Aí o cara fica parecendo que ouve podcast e perde toda a moral.
Todo mundo entendeu exatamente o que quis dizer.
Então, verdade.
O importante é passar a mensagem. Essa é a tarefa do comunicador. Nesse meio tempo, eu achei aqui a página de especificações técnicas do iPhone 4 no Wayback Machine, no site da Apple. Que saudade desse bando de coisa glossy. Câmera, gravação 720p até 30 frames por segundo com áudio. Eu brinquei? Eles falam, tá? Grava vídeo com áudio juntos, olha que maravilha. Fotos de 5 megapixels da câmera, qualidade de VGA das fotos em vídeo de até 30 frames por segundo, tap to focus, LED flash e geotagueamento de fotos e vídeos. Então, imagina um copia-cola. Olha que bacana. É que nem quando teve algum... No governo brasileiro, algum tempo aí... Ah, precisa comprar tablets. O tablet tem que ter... Tinha copiar e colar no edital as especificações do iPad, né? Tinha até o chip. Tem que ter um chip A não sei o quê. Qual será o tablet que tem o chip A não sei o quê? Acho que refizeram o edital, sei lá.
O primeiro... Tech Talkcast lá, minha primeira versão do meu podcast, eu gravei com iPhone. A primeira versão eu gravei com o iPhone pra fazer um teste usando ali o microfonezinho e tal. Porque eu acho que ele tinha algum cancelamento de ruído. Tinha alguma coisa assim que eu falei, cara, vou gravar por ele aqui pra testar. Depois eu cansei porque não dava pra editar ali. Enfim, era um maior rolê pra jogar pra lá, pra cá, enfim. Mas o primeiro eu fiz pelo iPhone.
O Mendes tá brincando essa história de gravar vídeo com áudio. Mas ali nos anos 2000, sim, se gravava vídeo nesses dispositivos, não nas câmeras, né, profissionais sérias, mas era, entre aspas, você, aqueles StarTAC, né, aqueles, os flips da época, né, que eram mais descolados, quando surgiu a câmera, elas gravavam vídeo sem o áudio.
Eu tinha, em 2007, quando eu fiz um passeio com dois amigos que estão nesse grupo da escola do WhatsApp, a gente foi pra Europa, passou uns dias lá, e eu comprei, na época era barato, né? Comprei uma máquina fotográfica legalzinha que eu não queria. Na época era um iPhone 3G? Acho que era. Era isso, é. Que, aliás, ainda só funcionava com jailbreak. Aí eu tirei um bando de fotos, cheguei no Brasil, fui atualizar o jailbreak e perdi todas as fotos. Mó legal, né? Por isso que eu tenho esse desprendimento, eu acho, de perder arquivos assim, né? Paciência, né? Mas eu tinha as fotos que eu usei, a câmera que eu comprei pra viagem, essas se mantiveram. E ela tinha uma espécie de proto-live fotos. Ela tinha um modo, e depois eu descobri que eu tirei várias fotos assim, por acaso, que tem a foto, e aí ele gravava junto da foto um arquivo de áudio com tipo 2 segundos do áudio daquele momento. Então, sei lá, uma foto do metrô e o áudio kutchan, 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 e só. Uma foto da rua e um falação na rua, assim. Falar, ok, eu não tive coragem de deletar. Falar, são pequenos momentinhos capturados. Não escutei, óbvio que não. Mas eu não consegui deletar também. Tá lá guardado numa pasta, bonitinho. E o áudio e a foto tem ali o mesmo nome. Mas é live foto, resolveu esse problema.
É igual live foto, eu não desabilito, assim, eu gosto, porque de vez em quando eu olho assim e falo, pô, esse momento foi legal, você clica ali e vê aquele movimento ali, eu acho bacana.
Pois é. Só, eu não sei, eu desabilito, eu acho que às vezes a live foto, pra alguma coisa específica, e esqueço de habilitar de novo. Aí passa semanas tirando foto com isso desabilitado. Nossa, tá desabilitado, saco. Aí eu habilito, aí daqui a um mês eu vou perceber que tá desabilitado de novo, há não sei quanto tempo. Então é uma briga comigo mesmo. Mas eu também prefiro manter assim. Pausa rápida, mas isso fica na gravação pra publicação. Bia, beijão. Bia Kunz está aqui acompanhando a gravação. Não apareceu aqui. Terminou a live dela. Aliás, pra quem não sabe, a Bia tá fazendo uma live de work and study. Uma não, né? Lives... múltiplas lives toda semana de Work and Study With Me, de sessões dela estudando, etc. Vai ter link na descrição pra quem quiser passar a acompanhar. E ela segue ouvindo, falou um aê! Beijo pra você, Bia.
Boa.
Agora, sobre aquele lance da queima de equipamento durante chuvas e coisa assim, o Contente, abraço pra ele, mandou um follow-up falando assim, quero lembrar vocês que existem seguros residenciais com cobertura a danos elétricos. Ele falou que já precisou usar algumas vezes e conseguiu um bom reembolso. Queimou a central de automação, amplificador, controlador de luz, prejuízo grande. Ele falou que não são seguros caros, mas tem que se atentar ali ao valor de coberturas. E bem, ele falou, se após proteger tudo ainda tiver problemas, melhor ter a quem recorrer depois, né? Faz sentido.
Lembra também que seguro é sempre seguro. Quer dizer, ou não seguro. Porque sempre tem aquelas letrinhas miúdas, né? Então... Ah, desastre natural. Ah, desastre natural não conta, né? Porque dano elétrico, às vezes, é só uma sobrecarga da própria operadora, né? E não um raio aqui. Então, tem aquela... Né? Se contratou lá, pergunta, confere, lê. Se tiver um agente ali, mas né? Tira todas as dúvidas, porque né? Vai que...
Força maior. Força maior eu acho ótimo. Que é amplo, catastrófico, não diz nada, deixa todo mundo coberto e fala, puxa, força maior, posso cair o teto? Ah. Posso fazer força maior, mas é pra isso que serve.
É, eu vou te falar que eu tô cogitando assinar um, porque eu tô com um problema sério aqui na minha região com queda de luz e transformador. Semana passada estourou a central subestação, desculpa. Subestação do bairro, que é perto da minha casa o suficiente pra eu ver o show de luzes da minha, do meu apartamento.
Uhum.
A sorte é que eu tava desligando o interruptor na hora que veio o estouro. E assim, eu tô com trauma, porque aqui tá caindo muita luz, assim, é muito transformador estourando. E eu tô com medo, né? Não quero brincar, não.
Se tá frequente assim, aí é bom se precaver, né? É. Você já vê o problema chegar, não é só no dia a dia. Uma fatalidade.
Eu já reconheço o barulho do estouro do transformador. Uhum. Dá até um calafrio, assim. Tu fala, deixa eu correr.
Se ele começa a fazer um... Né, antes de estourar mesmo, exato, começa a fazer. É, quando eu morava no Brooklyn, era assim também, em São Paulo. Aqui tá ok. Eu sei que faz exatamente 17 semanas que não acaba a luz, porque como tem aquele lance que o forno de convecção, o relógio adianta um minuto por semana em relação ao horário oficial, eu consigo fazer a conta e eu sei, bom, 17 semanas que não acaba a luz. Vamos ver por quanto tempo isso se mantém. Agora, sobre o lance do Flight Radar 24, né? O Ellison falou o seguinte, eu achei bem interessante, inclusive, mandou obrigado pelo follow-up. Ele falou que na página do aplicativo, da empresa, da plataforma, enfim, em que eles explicam os vários planos, tem uma opção de você se tornar um colaborador do sistema e eles mandam de graça para você um equipamento receptor ADS-B que você tem que instalar, e tem que ter habilidade com instalação, né, de antena, passagem de cabo, coisa assim, por dentro do apartamento, tá, Coca? E ligar o seu roteador. Ele falou que fazendo isso, em retribuição, você vira assinante do plano business, tudo de graça. Eles preferem, mas ele fala que não acha, que não é restritivo, né? Pessoal que mora em local de baixa cobertura, que não é caso de grande centro aí, ou também próximo a aeroporto. Interessantíssimo isso.
Nossa, é legal. Eu não gosto de ler esse tipo de coisa, de ficar sabendo, porque eu sou sempre adepto dessas porcariazinhas. Só pra vocês terem ideia, eu tô olhando um pisca-pisca com painel solar pra casa pro Natal. Exato.
Excelente.
Então, se essas bugigangas é comigo.
custa R$2 no AliExpress.
Cara, eu acho que tá 25, é um negócio assim. Ele vem com uma mini placa solar. Não sei se vai funcionar, se vai durar mais do que um Natal, mas obviamente eu vou comprar. Porque quando eu vi que tinha placa solar, eu falei, cara, que legal. E agora eu vou procurar esse aplicativo também, porque eu gostei.
Esse Flight Radar, ele é bem legal pra isso. Eu comentei semana passada. Nossa, quer ver um diferente? Deixa eu ver o que que é. E você abre rapidinho lá. E eles são bem agressivos com propaganda. Justamente, viu um voo, aí você arrastou pra lá, outro avião, pá, apareceu propaganda. Mas pra quem for usar com mais frequência, pode entrar em contato, etc. Interessante eles mandarem de graça pra você, como é valioso ter esse tipo de dado proprietário, né? Então, e é engraçado que sempre que eu abro, vejo um teco-teco voando, falo, vamos ver pra onde tá indo? Aí saiu daqui e tá indo pra Jundiaí, sei lá. A Lari fala, eu acho absurdo que dá pra qualquer pessoa saber qual que é qualquer avião. É claro que entendi por que que isso acontece, mas eu também acho muito louco você ter esse tipo de nível de acesso à informação de coisas perigosas. Você pode fazer um estrago se você quiser, né? Então é curioso.
O Lombardi falou aqui no chat que ele já tentou pegar esse kit, mas só dão quando a localização é conveniente.
É isso que o Alisson falou, né? Se você mora em São Paulo, lá de Congonhas, eles não precisam de você. Se você mora numa região mais isolada, etc., aí acaba fazendo mais sentido. Tem que compensar pra eles também, né? O Contente falou agora aqui também. Também tentou lá e não rolou. Então, não vai ser pra todo mundo. Mas, se alguém conseguir, depois manda um follow-up pra gente pra contar como é que foi isso aí. E também nessa pegada, tem o... A gente comentou semana passada sobre o Flighty, né? Que é a alternativa principal aí, despontando como alternativa principal pra quem vai ficar órfão, que é o meu caso do App in the Air. O Deblin Prado falou o seguinte, que a dica pra assinar o Flighty, a gente deu no começo do episódio. Que se você gerenciar a assinatura pelo iOS, lá nos ajustes da conta, etc., você vê mais opções. Ele falou que de viagem, geralmente pra ele, dura aí mais de 7 dias e menos de 30. Então, ele assina o plano mensal quando vai viajar e logo em seguida ele cancela. E aí pelo iOS, o plano mensal sai R$10 a mais do que o semanal. Então acaba compensando, né, nesse caso. Mas a opção não aparece no aplicativo. Tem que ir lá nos ajustes de administração. Então fica a dica pro pessoal.
Engraçado que isso se aplica a diversos aplicativos, né? Eu já... Acho que foi no 1Password uma vez que eu consegui uma promoção assim também. E tá lá até hoje com preço mais em conta. E eu acho engraçado. Não sei se é...
Dropbox,
mas é porque também, aí, né? Quando você vai lá nos ajustes, você aciona o setor de cancelamento. E aí o setor de cancelamento oferece promoções para você não cancelar. Por isso, tá explicado.
É, o que...
Faz sentido.
Foi o que o Rambo deu a pincelada na semana passada. Eu não sabia que existiam, tipo, baldes de pacotes de assinatura. Eu entrei em agosto, tava ativo o balde X de assinaturas, eles trocaram os preços todos e tal, mas pra continuar me oferecendo, eles vão seguir me dando acesso a esse balde X, mas abrir o balde Y com os preços novos. É um jeito de minimizar um pouco isso. Mas nem todo app vai fazer esse tipo. Toda empresa tem gente pra fazer esse tipo de coisa, né? No caso aqui do Flyer, pelo que eu tô vendo, o que já foi, mas o que a maior parte das pessoas vão ver vai ser as opções do app. Tem a 1, a 2, a 3. Qual você quer, né? E beleza, vai aposentar a 3 pra colocar uma quarta no lugar? Que bom, ela vai virar 3, mas vocês entenderam, né? É isso que você vai ter acesso. Só quem for lá no ajuste, aí sim vai ter acesso a essas. E a má notícia é que quanto mais famosa ficar essa gambiarra, mais rápido os apps vão reagir e tirar. Então, usem com parcimônia essa sabedoria... para ajudar a manter por mais tempo isso aí, essa lambuja aí para todo mundo. E, inclusive também dessa migração, uma coisa que meu irmão comentou comigo e eu entrei hoje no site para ver do Flyer é o seguinte, só no site, se você entrar, flyer.com deve ser, tem um banner em cima que assim, você está vindo do App in the Air? Chega mais! E aí você entra na página e eles falam, ó, gente, até o fim do ano vai ter um jeito de vocês importarem os seus dados do App in the Air pra cá, pra migrar tudo bonitinho, etc. Então faz o seguinte, vai lá no App in the Air, se você for nos ajustes, desce tudo, tem... Eles falam, tipo, exportar conta, não é uma coisa tão descritiva assim de dados, né? Mas eles mandam por e-mail um TXT pra você, guarda isso, e aí quando o Flyer lançar, você consegue fazer a importação. E eles falaram que estão fazendo um app de Android também, por enquanto ele só tem pro iOS. Então essa migração vai ser suave, ainda que faseada. todo mundo tira os dados de lá, né, mantém, guarda no e-mail esse TXT, e depois quando o Flyit for dar acesso, até comento aqui para quem estiver esperando, enfim, né, mas você cadastra e-mail, você recebe também se você quiser, mas esse vai ser o fluxo de migrar de um para outro.
Se eu não me engano, é até dia 29 de outubro para fazer essa migração.
19, eu acho.
19?
É, tenho quase certeza que é 19. Bom, na dúvida, garantam que é no dia 19, então, só para não serem pegos de surpresa aí. Qual que você usa, Giva? Você tem algum favorito?
Não uso. Eu sempre tive curiosidade para usar, sempre... mais para brincar, né? Mas acabo que eu desisto. Tentei usar o App in the Air, mas é aquele tipo de app que eu fico uma semana brincando com ele e esqueço. E aí, acabei largando de mão, mas... Mas eu fiquei até... Achei uma pena, né? Porque ele era bem bonito, bem feitinho pra caramba. E eu achei esse encerramento muito rápido, né? Isso que você falou, por exemplo, de ter que transferir logo, eu achei ruim. Ainda mais pra uma empresa tão, tão antiga, né? Uma startup antiga. Mas é uma pena.
É, também fiquei chateado. É um mercado que precisa de dinheiro, né?
É difícil.
Ter ali, né? Tanto que a assinatura do Flyer não é barata. E todos eles têm, esses que são bem feitos, eles têm uma coisa que eu acho excelente, que é esse lance de você poder explorar, pra quem... tem um histórico bacana de voos, poder explorar, né? Ah, você já passou tantas horas no ar, já passou tantas horas esperando, taxiando, como foi o Rambo, falou não sei quantas horas tinha passado na vida taxiando. Uma coisa que tem no Flyer que me mostrou é o seguinte, você consegue ver, ah, tem o voo do dia tal, você vai pra não sei onde. Se você cadastrou os seus outros voos todos do passado, e falou, você já voou exatamente nesse avião, no dia tal que você foi pra não sei onde, foi essa aeronave especificamente essa, não foi esse modelo, foi essa, né? Então essas coisinhas assim são legais de pra quem voa muito, né? Pra quem é mais casual, aí não tem tanta vantagem. Na verdade, nenhum desses apps acaba tendo tanta vantagem. Mas o Flyer, aparentemente, não sei se por WO, mas acabar virando aí o preferido de todo mundo pra esse tipo de coisa. Mas quem tiver dicas... gigahertz.fm/feedback.
Acho que o meu maior problema com esses aplicativos, e eu sempre desisto, é porque eu tenho que cadastrar na mão.
Sim.
Até tem a opção, né, de você sincronizar com o e-mail, mas, enfim, pra confiar. E aí acabo ficando com preguiça de fazer esse cadastro, mas um dia vou parar pra fazer isso. Talvez o Flyer seja uma boa opção. Pelo menos pra brincar ali. Mas o meu maior problema era esse, porque tem que cadastrar na mão e tal, aí... Não, vou dar acesso ao meu e-mail. Não, melhor não.
É, eu cadastrei na mão. E é por isso que dá preguiça. Falei que eu já fiz isso uma vez. Já cadastrei tudo um por um. Eu tinha certeza que esse app me acompanha pro resto da vida. Coloquei tanto tempo e esforço. Eles falam, a gente também que a gente pode fazer, né? Não é sobre você, né? Mas ainda assim, esse tipo de coisa é chatinho. Ainda bem que tinha, desde esse rolê da Europa, etc. Lá no comecinho, já tudo tinha bonitinho, esquema, né, guardado no e-mail, guardava essas coisas. Dá pra ter um histórico legal. Porém, a boa notícia é o quê, né? Ao contrário do esquema do Evernote, que tá mal complicado, que eu converso com a Bia toda quarta-feira sobre isso, como a migração para quem quer sair do Evernote é um pouco mais turbulenta, para usar aqui, ó, fazer um paralelo com o de voo, entre o Flyer e o App in the Air, parece que vai ser um pouco mais fácil. Agora, eu falei no comecinho aqui do episódio sobre transcrição de IA, e um ouvinte anônimo falou o seguinte, eu acho que vocês falaram já disso em algum episódio, mas não encontrei. Tô impressionado com a qualidade de transcrição do áudio do ChatGPT em português. Ele falou que não esperava ver isso tão cedo, e sabia até que o inglês tinha recursos avançados, né, mas achou que em português demoraria mais. Ele entende pontuação, parágrafo, acentuação, coisa assim. Ele tá perguntando pra gente se a gente sabe de algum plano para trazer isso pro iPhone ou em algum aplicativo específico aí de transcrição, que seria perfeito até para diminuir o uso do teclado e em áudio do WhatsApp, por exemplo. E ele fala, e claro, essa mensagem foi editada.
É, aproveitando até que hoje saiu, né, o Microsoft Copilot pro WhatsApp, eu fiz um teste rápido para tentar transcrever um áudio aqui e infelizmente não consegui. Eu tentei primeiro fazendo um forward da mensagem pro Copilot, ele disse que não entendeu a mensagem. Depois eu peguei o arquivo, colei no chat e ele falou, não, ó, pegue o aplicativo, baixe o aplicativo e se vire, basicamente. Mas... tentei. Infelizmente, não rolou.
A primeira vez que eu vi essa coisa de parágrafo, colocar vírgula, curiosamente, foi no Evernote. Falei, caraca, que legal isso. Porque, mano, transcrever, né, transformar em palavras, entre aspas, é até fácil. Agora, como é que o cara sabe ali que tem uma vírgula ali, tudo bem que tem regrinhas, pô, tem um mais ali, tá, ok, tal, vamos colocar uma vírgula, mas... É meio que pelo ritmo da fala, né? Você vai... Eu achei muito legal.
A impressão que eu tinha, até cacei agora aqui, enrola mesmo, é o seguinte. No caso do Whisper, da OpenAI, ele usa o Transformer para ajudar na transcrição. E aí é exatamente como se fosse uma geração guiada de texto do LLM, então ele sabe onde tem que entrar a pontuação, parágrafo, vírgula, toda essa parte estrutural, né? Que é diferente da transcrição de reconhecimento, que era como se fosse o OCR da voz, né? Uhum. Que era feito antes e que era pouco preciso, né? Nessa semana, inclusive, a OpenAI até anunciou, ela atualizou os modelos do Whisper e lançou um modelo que era, tinha a versão 3 que era meio capenga. Capenga não, ela era muito boa, mas 70% das vezes ela bugava e transcrevia a mesma frase trocentas vezes, desistia, e ou então colocava, né, transcrevia e colocava no final, ah, legendas por grupo BR, ué, ué, e tipo, não tinha isso no áudio, né? Eles lançaram nessa semana, tá mais rápida a transcrição do modelo, mesmo do modelo maior, que são 3 GB, eu acho, pra rodar local. E eu transcrevi aqui uma entrevista em inglês que a gente vai publicar a versão traduzida, né, lá pro IA sob controle. E rodou bem a transcrição, reconheci tudo bonitinho, não repetiu nada, não botou assine e compartilhe no final, essas alucinações que ele tinha de tirar vídeo de transcrição do YouTube. Então deram uma boa limpada nisso aí. A má notícia é que pra iPhone, por enquanto, não conheço nem coisas que implementem os modelos do Whisper e nem coisas de que não sejam da OpenAI, transcrição, coisa assim, que rode na nuvem. Por enquanto, não tem nada assim, não. Eu sei que tá chegando, né, nativo o Notas, vai ter lance de transcrição, mas para fazer esse tipo de uso, eu tenho aqui um áudio do WhatsApp. Eu vou encaminhar para você, você transcreve para mim, por enquanto.
Eu não sei se a Meta AI vai conseguir fazer isso legal, eu ainda não testei, mas seria o mínimo, né? Tipo, tá ali já no WhatsApp, é deles também, enfim, seria legal. Eu tô curioso pra ver como é que o Apple Intelligence vai se comportar com isso, que eu já acho a transcrição do iMessage boa. Quero ver com o AI como é que vai ficar, mas eu também não é algo que eu esteja procurando, mas se vocês acharem, eu vou querer. É. Eu sempre curto esse tipo de coisa.
É questão de tempo, né? Assim, quando chegou a transcrição de áudio no Telegram, falei, bom, amanhã Zuck vai falar, eu também, e vai jogar no WhatsApp. Mas o quê? We try harder, né? O WhatsApp tá lá em primeiro, não precisa, a gente volta pra esse papo.
Eles chegaram a implementar, eles tinham isso, eu lembro que eu usei, lançaram em beta, não era bom, era horrível, assim, não entendia nada, mas tava lá, você via que eles estavam tentando e sumiu, foi um recurso que sumiu do aplicativo. Há pouco tempo eu li em algum lugar que eles iriam voltar com isso, mas fizeram. Tão tentando, eles estão. Mas era bem ruim, muito ruim.
É questão, vai ter. A gente sabe que, assim, que um ano. Eu não vou botar um prazo, tá? Porque daqui a um ano pode ser que não tenha. Mas vai ter, vai acabar estando lá, porque vai ser o jeito natural de você. É que nesse momento ainda é caro computacionalmente, né? Você transcrever, entre aspas, sem necessidade, um monte de áudios que a pessoa não ia querer transcrever. E também a parte de estrutura, se isso for feito na nuvem, por exemplo, né? É caro dos dois jeitos, né? Se você for fazer o aparelho transcrever isso, todo o áudio que chegar, um modelo rodar localmente para transcrever um áudio que você talvez nem quisesse que fosse transcrito, ou então na nuvem, e aí é servidor. Imagina o volume de áudios que são cometidos todos os dias pelo mundo inteiro no WhatsApp e botar os servidores lá do Facebook para transcrever isso tudo para 1/20 das pessoas tirarem proveito de 1/100 desses áudios. Não fecha essa conta, não tem porquê, né? Então,
imagina o backup dessas transcrições locais, hein?
Exato, então isso vai chegar, mas ainda não tá tão, não tá permeando tanto assim. Mas quem tiver algum app que transcreva, o Cláudio Sartal tá aqui acompanhando ao vivo e falou, ele usa um aplicativo chamado Hello Transcribe, que usa os modelos da Whisper no iPhone, funciona muito bem, eu uso sempre para encaminhar os áudios do WhatsApp para ele, e aí ele só lê a transcrição. É antigo?
O Transcribe é 2022, se não me engano.
Uia, então, não, o Whisper é 2023, enfim, tá, se eles implementaram o Whisper, maravilha, tem que ver o modelo mais pesado, né, que transcreve super, mais demorado, mas transcreve muito bem, especialmente esse agora que foi atualizado, pesa 3 GB, o modelo leve são 80 MB, nada, qualquer videozinho já pesa mais que isso hoje em dia, então fica aí a dica, eu vou deixar na descrição. Quem tiver outras alternativas, mandem pra gente que a gente traz aqui nos próximos episódios. Pode ser bem útil pra todo mundo isso aí. Agora, seguindo nessa pegada aí de ferramentas de IA que estão chamando atenção, o Leonardo Pena quer saber se vocês já usaram o Google Notebook LM, que eu falei muito sobre ele com a Bia nos últimos dois episódios do Área de Trabalho, então a discussão minha com ela dá pra acompanhar por lá. Mas vocês já testaram, pelo menos já viram do que se trata, porque tá todo mundo tão empolgado assim como eu certamente estou, sobre a ferramenta?
Foi lançado no meio do ano, né, no Google I.O., do que eles fizeram lá o anúncio, que é basicamente um Evernote com IA, onde tudo que você coloca ali dentro, ele vai usar, tipo o Apple Intelligence, que pega todo o seu iPhone, seu iCloud e faz monta a sua base de dados. O notebook LM faz isso com as notas ali, uma continha ali, um ambiente. Em tese, não pega dados de outros lugares, né? Só ali do notebook. Mas é Google, né? Eu fico meio receio, assim. Ainda não... Eu já limpei a barra do Zook, né? O Zook já tá com caráter lavado, mas eu não sei se o Google tá com caráter lavado.
É, eu tô com o mesmo problema que o Coca, porque eu uso o Notion. Não é por questão de produtividade nem nada, assim, foi o app que entrou na minha rotina e todas as pautas do Bom Dia Tech estão lá. Então, eu quero procurar alguma coisa, eu vou lá, digito e ele acha dentro do um zilhão de notas ali e traz para mim. Mas eu até pensei em migrar para esse notebook LM do Google, justamente por causa da IA, né? Porque o Notion IA é pago e aí é quase o preço de um ChatGPT da vida. Então tá bem caro, não é barato. Mas eu tenho medo de jogar tudo para lá e virarem amanhã e falar, então... Acabamos aqui com isso aqui, não tem mais notebook, se vira aí, eu vou ficar na mão, mas eu tô pensando em jogar pra lá.
A minha impressão, assim, isso é inevitável, o Google ainda é o Google, especialmente agora que esse notebook LM tá decolando e por muito bom motivo, porque ele é excelente, eles vão tentar fazer uma estratégia maior de produto pra ele, vão tentar mudar de nome, enfiar outra coisa, é óbvio, eles não conseguem, eles não se aguentam, né? Mas nesse momento, tá funcionando bem, eu não acho que ele seja pra virar um concorrente exatamente do Notion, do Evernote, de você colocar um volume grande, histórico e canônico de coisas ali pra você pesquisar depois. Ele me pareceu ser para usos mais pontuais de você, e isso que o Coca comentou. Tenho aqui esses 6 arquivos, eu vou subir aqui e eu preciso de tipo um ChatGPT, só que só sobre esses 6 arquivos para eu poder interagir com você, para você me falar sobre eles, sem base de dados, treinamento prévio, sem internet, é só a gente aqui, né? Que é uma coisa que dava para fazer antes com um pouco mais de trabalho nos outros modelos. E o que eles lançaram que foi matador nessas últimas semanas foi o lance de podcast, chama Deep Dive, que é... Você sobe um PDF e ele gera para você um áudio como se fosse um podcast, um programa de rádio. É um cara e uma mulher conversando em inglês sobre esse conteúdo, explicando, debatendo, explorando, etc. É um jeito bacana de entender um estudo, por exemplo, uma coisa que a Bia fez quando ela foi testar e o pessoal tá usando muito para esse tipo de coisa. Isso foi o que fez ele emplacar. Tá todo mundo bem impressionado, com razão, porque é bem poderoso, muito bem acabado, a voz é muito bem feita, não parece nada robotizado. Tem o que eu aprendi essa semana, que o dono do notebook aprendeu também, que são as desfluências, que faz uma gaguejadinha aqui, uma insegurançazinha no que você tá falando ali, você vai fazer uma pergunta, você sobe ou você fica pensativo. Isso tudo tá na personalidade das vozes. É muito bacana e cada uso diferente que aparece para ele é mais interessante e criativo do que o anterior. Então, isso nasceu de um projeto dele que tinha um monte de coach de livro e ele quis criar basicamente o LLM dos coaches de livro que ele tinha acumulado ao longo da vida para poder conversar com o que foi o formador da opinião intelectual dele ao longo desse tempo inteiro. Que é um projeto super bacana, né? Ele foi pro Google fazer isso, acabou virando, meio por acidente, esse notebook LM em cima disso, né? E agora com esse lance de áudio, você sobe link do YouTube agora e gera, e conversa com o link, ou então você gera um podcast sobre o conteúdo, site também, né? Então, tudo isso, eu acho que todo LLM já tá copiando para implementar. Vai ter isso no Claude, vai ter isso no ChatGPT. É uma interface familiar com um uso direcionado diferente do que a gente tinha visto com GPTs customizados, por exemplo. E para quem não conhece, pessoal, vai hoje. Sobe. Um jornalista subiu a fatura do cartão de crédito dele, gerou um podcast em cima disso, ficou super divertido. Então, vale a pena testar com qualquer coisa e subir lá e ver, porque daí se entende o poder desse tipo de coisa.
É isso que você falou, que tá todo mundo correndo atrás, né? O Notion, inclusive, atualizou essa semana a IA deles, agora tem até uma carinha, parece o Finder, ficou bem, bem bonitinho, assim, eles estão tentando, acho que, criar uma personalidade pra ele ali, né? Então, realmente é algo que parece que todo mundo vai se encaminhar pra isso. Eu acho que o maior problema são só os custos, o Google não tem custo, né, nesse momento, pelo menos no básico, então vale realmente a pena testar. Depois eu vou tentar pegar, de repente, ali algumas notas de outras coisas minhas ali e jogar no Google pra brincar mais. Eu ainda não consegui brincar muito.
Ah, testa sim. Você pode fazer... Sobe os roteiros do Bom Dia Tech no notebook e conversa...
É, fiquei curioso.
Conversa sobre isso. Conversa, sei lá. Ou então, sabe o que você faz? Oh, que pode ser bacana. Você sobe o roteiro e pede... E vê o podcast que eles gerariam, né? Sem...
Nossa!
E eles não têm o viés de ter na base de treinamento o Bom Dia Tech, por ser uma coisa um pouco mais recente. Pode ficar bem divertido.
Nossa, verdade. Verdade. Não, eu queria conversar com ele pra ver, por exemplo, sei lá, quantas vezes eu falo de Apple, quantas vezes eu... Coisas assim, né? Tipo, criar uma basezinha de dados, acho que seria legal, realmente, vou testar.
É.
Curti a ideia.
É bem poderoso isso.
Essa parte de fazer perguntas é legal, né? Extrair informação, mas transformar em podcast, eu já tenho as vozes da minha cabeça que eu fico me martelando sobre aqueles assuntos e... Né? É legal, divertido, curioso. Por que raios eu vou querer ouvir um podcast da fatura do meu cartão de crédito? Jogar na cara os meus erros no mês. Cara, que...
É, aparentemente você gastou mais do que devia em joguinhos aqui.
No caso do jornalista, que é o Kevin Russo do Times, eles concluíram que ele precisa pegar mais ônibus e parar de andar de Uber, por exemplo. Foi uma das conclusões lá. É espontânea, muito engraçado, né? Eles começam, ele publicou isso como parte do último Hard Fork, né? O podcast deles. E eles, então, pelo que a gente tá vendo aqui, bom, a primeira coisa que chama atenção é muita coisa de Uber, né? E sobre aqui a questão, né? Será que não vale a pena, se ele mora numa cidade grande, talvez começar a usar um transporte público, pegar um metrô? É divertido. Mas pra isso, uma coisa que eu achei muito boa foi o da Bia, né? Que ela foi subir um tema que ela domina,
mas aí...
né? Não é totalmente fora da realidade dela, e ajudar a absorver, consumir, destrinchar um conteúdo de um estudo como parte de um plano maior de estudo, né? Que você vai jogar 8 desses aí e pronto, meu TCC tá pronto, não é por aí. Mas é uma parte do caminho.
Mas aí é diferente, né? É uma coisa que você quer estudar e você, né, tá ali... É uma maneira de você estudar algo que você já estudaria. Mas às vezes eu sinto a dificuldade de querer de como encaixar isso num dia a dia, né? Por exemplo, Bom Dia Tech, legal, né? Quantas vezes eu falo tal coisa? É divertidinho, é curioso, né? É uma informação que daria trabalho para você extrair de uma outra maneira. Mas, né? Ok, de repente eu prefiro ler do que ouvir. Então, mas né, que outros cenários, né? Que benefícios eu teria, né, para aplicar isso no dia a dia, né? Isso aqui... que me pega, né?
Ah.
O cara tá demonstrando, ok? E tá válido.
Eu vejo muito isso integrado com as próprias assistentes os assistentes, né? Do smartphone. Eu imagino a gente fazendo isso com a Siri. Não ela transformando a minha fatura em um podcast, porque seria o terror. Mas... pelo menos virar pra ela e falar: ô Siri, analisa aí minha fatura e me diz o que eu... posso gastar menos esse mês. O que eu gastei demais e você acha um absurdo aí e me dá esse susto? Então, assim, eu acho que o podcast que ele tá gerando, né, essa conversa, é uma brincadeirinha que pode ser integrada a um Gemini, né? Enfim, no Android ou a própria Siri no iPhone. Eu acho que isso vai funcionar muito bem. Eu acho que isso seria bem legal.
Eu penso... O próprio nome da ferramenta ser notebook é o seguinte, né? Pensa, coloca nos casos de uso de coisas que você anotaria para você guardar ou para referência futura. Pensa nisso e eu vou voltar aos exemplos da Bia, né? Que é uma pessoa que anota muito para estudar. Eu no dia a dia, na vida, eu não anoto nada. No máximo, eu tiro um print da tela e jogo num notas... que eu tenho aqui um notas do ADT, um notas do A Fonte, um da área de trabalho, e eu falo, putz, antes da pauta eu vou aqui. Mas tem gente que tem esse lance de ficar, de anotar, né? Como parte do processo de fixar uma informação e etc. Nesse caso, faz sentido. Ele chama notebook por conta disso, né? De você ter essas coisas que já são importantes para você, por conta do seu contexto, e você joga uma camada de IA para analisar, sintetizar, você tirar a riqueza de dados a partir daí.
Bom, nenhuma questão com o notebook, ele é meio... Vejo função, ele tem um uso. Minha questão é só com os exemplos que a galera faz, que é, sei lá, parece que os caras são mais preguiçosos do que o cara que criou a bandeira do Japão, assim, né? Tá, se esforça um pouquinho mais aí, mostra uma coisa aí, né? Mas me dá ideias, né, de aplicar isso no meu dia a dia. Acho que eles são muito... eles...
Lembra quando apareceu o ChatGPT? Era o quê? E a gente deu um monte de exemplo desses aqui. A gente tá vendo o quê? Ah, faça uma cena de Friends como se o Yoda tivesse participado. Escreva um haiku sobre a receita do Big Mac. Faça uma entrevista com o Steve Jobs, se ele estivesse vivo, mas falando sobre além. Aí, que passada a brincadeira pra gente entender como é que funciona, aí vem as funcionalidades mais profundas, né? É que nem quando eu vi os Snaps, Spectacles Snaps lá. Né, que eu elegi como produto do ano quando saíram. Eu não sabia definir. Eu sempre fiz um péssimo trabalho em dizer por que eu achava legal e promissora, diferente do telefone, abre um jeito novo de interagir, etc, etc, etc. Que 6 anos depois, tá aí a Meta Ray-Ban achando um caminho por conta de IA, agora emplacou por conta de IA. Então essas coisas, elas são exercícios criativos tecnológicos divertidos até a hora que alguém fala, ó, serve pra isso. Fala, não, pode crer.
Concordo.
Faz sentido no meu contexto também. Aí rola.
Concordo, mas ainda não chegou lá. A gente vai dominar o mundo. Não dominou, né? Eu continuo fazendo os mesmos... Ninguém perdeu emprego. Sim, tem gente, né? Fazer as ressalvas que todo mundo tem, mas... O mundo continua o mesmo. Caramba, IA. Nossa, eleições. Cara, eleições foram tranquilas. Né? Assim, a gente... Né? Sei lá.
Só um parênteses nesse assunto de perda de emprego, né? A Max fechou um acordo com o Google para transcrever alguns programas.
Graças a Deus. Então... As legendas da Max são as mais pavorosas de todo o ecossistema mundial de streaming de áudio e vídeo. É terrível. Todas são terríveis. Erro de digitação, erro de tradução, erro de contexto. Se você lê e se você depende de legenda para ver Sopranos, tem cena que não faz sentido. Esse tipo de coisa não pode acontecer, né? E pode ser que estão pagando mal as pessoas ou estão contratando pessoas... Eles nunca deram atenção para esse tipo de coisa. Uhum. Então faz sentido que eles sejam os primeiros a tirarem da jogada quem vive disso para colocar IA. Mas como... usuário e assinante, o benefício que isso vai proporcionar acaba sendo maior e para eles vai ser por uma coisa mais barata. Eu sinto pelas pessoas que vão perder o emprego nesse caso, mas o caso específico do Max, isso não pode vir tão cedo porque as legendas são pavorosas.
Eu tenho a impressão de que eles devem dividir o episódio para mais de um time.
Também.
Porque Game of Thrones, por exemplo, quando você vê o resumo, eles falam o nome das casas em português, o nome das regiões em português, aí quando você começa o episódio tá em inglês, aí você fala, peraí, Hightower era o quê mesmo? Não sei o quê, aí você fica naquela confusão, né?
Uhum.
Mas a Max realmente parece que vai ser a primeira e foi justamente com o Google para fazer essa brincadeira.
Interessante, vamos ver o que rola. Tinha outro perca de tempo. Pelo amor de Deus, né, gente?
Nossa.
Não dá, né? Tinha, em IR também tinha o tenure, né? Que quando você é contratado pra vida inteira, traduzindo como 10 anos, de tenure. Não dá, né? Enfim, voltando a essa parte do assunto. Por exemplo, são coisas que daria pra fazer já com o ChatGPT, né? De roteiros do Bom Dia Tech, por exemplo. Do Arthur falar o seguinte. Essas notícias aqui, né? De que forma eu poderia explicar de um jeito... Você já explica muito bem, tá, Arthur? Não é algo... Não é sobre isso, tá? Mas assim, né? Existem outras formas de explicar. Dessas 15 aqui, quais poderiam ter dado lugar a notícias que poderiam engajar mais gente, ser mais interessantes? Que forma posso explicar? Tudo já dava para fazer antes, né? Mas com o notebook LM, até com a opção de fazer um podcast, né? Acho que começa a fechar. É um uso muito específico, mas é um uso. Aposto que alguém que está escutando aqui falou, nossa, para minha realidade, pensando nisso, dá para desmembrar e desdobrar aqui também.
Você me deu uma ideia.
Aí.
O Anchor, ele exporta os dados de audiência do podcast em Excel, se eu não me engano. Eu acho que tem Excel. Eu vou tentar exportar e juntar com as notícias que eu já dei até hoje e falar qual episódio, quais notícias deram mais audiência, qual tema que dá mais audiência baseado nessas informações. Junta tudo num balde e vou ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai funcionar.
Boa.
Eu lembro que o Anchor ainda exportava. Eu acho que ele exporta assim. Eu vou pegar essa... Exportar de um lado, do Notion, do Anchor, juntar no notebook e falar... Me diz aí, o que o povo gosta?
Boa, aí você fala pra gente. Ou quando você voltar aqui, você acaba comentando o que aconteceu.
Semana que vem você conta.
É, verdade. Agora tem um outro assunto que também toca um pouquinho e a gente explorou ele rapidamente aqui, mas acho que vale a pena a gente trazer de volta sobre... A gente tá vendo bastante site já reagindo a uma mudança aí do mercado de consumo e rentabilização. E acho que é importante até a gente, como Gigahertz aqui também, explorar um pouco sobre isso. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que tá patrocinando aqui de novo e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar a VPN deles e depois 3 meses de lambuja, de bônus, Se você assinar o plano anual, então acabou os 12, testou por um, acabou os 12, você recebe 3 a mais. Pra, especialmente se você usa Wi-Fi públicos, depende de Wi-Fi na sua vida, móvel, digital, trabalho, coisa assim. Então, do aeroporto, do hotel, do próprio avião, da lojinha da esquina, do restaurante. Primeiro, vai saber como é que tá a segurança desse Wi-Fi. Em segundo lugar, muitos desses mais comerciais, ainda que sejam gratuitos, coletam seus dados e esse é o preço da conexão. Então, os sites que você acessa, por quanto tempo, os servidores, aplicativos, os conteúdos, você deveria poder dizer não e você diz não com o ExpressVPN, porque passa a ser tudo criptografado, passa pelos canos impenetráveis lá da ExpressVPN e nem ela sabe o que está acontecendo com a sua conexão e com os seus dados, afinal, são seus, né? E para streaming, que é o nosso papo aqui do dia, aparentemente, você consegue abrir fronteiras e ver os conteúdos de outros países, que são bem diferentes, por sinal, dos conteúdos que tem aqui no Brasil. Eu uso todo dia na Apple TV a ExpressVPN para ver justamente o Max nos Estados Unidos. Contrário também, você tá que nem o Rambo, né? Tá viajando, quero ver o aeroporto, área, não sei o que, que só tem aqui no Brasil. Você liga a ExpressVPN, roteia pelo Brasil e pronto, você vê esse conteúdo. Ou então, só quer proteger a conexão? Tudo bem, você tá no Brasil, roteia pelo Brasil a conexão, ela tem uma camada a mais de proteção, mesmo com você em casa, ou mesmo aqui se você estiver na rua fazendo qualquer coisa. Para conhecer melhor a ExpressVPN, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu falei que eu uso no roteador de casa também, se você quiser, vai em expressvpn.com/ADT ou usa o cupom ADT no checkout ou clica na descrição que você já cai lá com o cupom aplicado, fica facinho para você testar, ver como é bacana, você não perde velocidade na conexão, eles investem muito em velocidade na conexão e aí para assinar você recebe depois de um mês de graça, você assina o plano anual, recebe 3 meses de lambuja também, de bônus aí a mais, só porque você foi no link expressvpn.com/ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu.
Obrigado, ExpressVPN.
Muito bem, nessas últimas semanas, tem um site que talvez as pessoas que passaram a acompanhar a tecnologia mais recentemente não se lembrem ou não conheçam, que foi o iMore. Foi, já tô falando no passado por um motivo, né? O iMore do René Rich, que é um cara que depois tentou a vida de youtuber e não encaixou muito bem. A Serenity... Qual? Sempre me embanando. Serenity Caldwell, que trabalha na Apple hoje em dia na área de comunicação. Ela ganhou nome e destaque por lá também. O Dieter Bohn, que depois foi pro The Verge, tá no Google hoje em dia, começou por lá também. É um site que, por muito tempo, foi uma das referências grandes aí na época que o The Loop, que era do Jim Dalrymple, tava bombando também, quando os podcasts tinham muito do 5x5. Enfim, né? Eles anunciaram nos últimos dias que vão fechar as portas por inúmeros motivos e um deles que eles citaram foi justamente a mudança do mercado como reflexo já justamente das ferramentas de IA. Isso veio depois daquele site The Unofficial Apple Weblog, que acho que era esse, era o TUAW. Esse é o que aconteceu. O site foi vendido para não se sabe se é um cara ou se é um grupo, mas o que ele está fazendo? Gerando artigos só com IA, né? Populando artigos com IA no site. Estava publicando com o nome de jornalistas antigos que trabalhavam nesse site. A Christina Warren, por exemplo, na época, trocou a foto, era foto de gente gerada por IA também, até que o John Gruber falou para Christina Warren, falou, escuta, você tá de volta no site? Você fez plástica? Ela falou, não, nada disso. Aí descobriram tudo que tava rolando, né? Teve o site também, o Touch Arcade, que é mais pra parte de jogos, também anunciou que está fechando as portas, o que é uma tristeza. Isso tudo tá acontecendo coisa de um ano depois da gente ter discutido aqui sobre esses mecanismos de resposta tipo Perplexity, tipo o Google, o Research Overview, lá o AI Overviews, né? Que é a fórmula de pegar dos sites os conteúdos, jogar no LLM, o LLM gerar a resposta para você, você fica satisfeito com a resposta e acaba não entrando no site, né? Junto disso tudo, o que a gente viu nessa semana também? Uma notícia de que o The Verge talvez vá para trás de um paywall, sem detalhes sobre como que isso vai acontecer, mas é uma coisa bastante relevante. Tem sites como 404 Media, que é bem interessante, vale a pena conhecer. Eles têm um paywall soft, né? Você pode se cadastrar para ver algumas notícias e tem outras que ficam mesmo atrás, tem que pagar e assinar para você conseguir ler. Enfim, né? Tem uma parte também paga de podcasts deles. E o New York Times anunciou nesses dias também que o catálogo de podcasts deles é interessante, que é meio contrário do que você imaginaria, né? O catálogo vai ficar atrás de um paywall e os episódios novos vão ficar de graça por uns dias e aí depois eles vão para catálogo e só para quem assina, e vai ter uma assinatura do Times normal, quem assina o Times já consegue acompanhar, mas vai ter uma assinatura só dos podcasts para escutar esses episódios. Tem muita entrevista, né? Diz que tem um catálogo grande, justifica, né? Não é só notícia, a pauta super quente, porque aí não justifica, né? Depois de, o Arthur sabe muito bem disso, depois de uma semana, coisa que é uma notícia incrível, ninguém lembra o que aconteceu, já não é mais importante, passou, né? Botar o Bom Dia Tech atrás de um paywall para notícias velhas, o pessoal fala, ah, tá, né? Boa sorte. Mas no caso do Times, com as entrevistas, e os nossos aqui também, né? Tô falando do Bom Dia Tech como exemplo de notícia bem quente.
Uhum, sim, sim.
Mas os nossos aqui também. Então é interessante ver que o mercado inteiro tá tateando jeitos diferentes de reagir a essa mudança que a gente tem visto que deve acontecer, especialmente no mercado editorial, agora que muito das pesquisas, que é de onde vem boa parte do fluxo de leitura de qualquer site de notícias, deve mudar bastante aí essa dinâmica. Queria entender o que vocês acham, se sou eu que estou muito ligado nesse assunto e achando que isso é o meteoro, ou se vocês veem isso como uma coisa relevante mesmo, meio do caminho, como é que é?
Eu acho que eu já tive o azar de ver esse paywall do The Verge. Eu abri o The Verge um dia desses e vi, como por causa justamente do Bom Dia Tech, eu abro ele quase todo dia, então já caí em notícias com paywall. Eles têm feito justamente nessas que são mais opinativas, né? Então eu já vi. Particularmente não curto, não acho legal, também acho que é um meteoro. A gente acostumou com a internet, enfim, informação fácil, de acesso fácil, e é complicado, né? A gente tem que pagar um zilhão de sites diferentes pra gente conseguir as informações. É o New York Times, é a Bloomberg, enfim, e por aí vai. Então, mas é aquilo que eu acho que a gente já conversou isso em algum outro episódio. Antes de melhorar, piora muito, né? Então eu acho que a gente tá na fase do... Vai piorar demais, a gente vai chegar um momento que não vai conseguir ver nenhuma notícia. E tem site que a gente não consegue com a quantidade de propaganda. Que você olha assim, é só uma linhazinha de texto e o resto de propaganda. Né? Então, eu acho que a gente tá nessa fase. Vai piorar bastante. Ainda tem essa briga com IA de não fornecer as informações para as inteligências artificiais. É complicado, bem complicado.
Acho que o Mendes tá falando disso só porque eu falei que ninguém tá perdendo emprego com IA. Mas... primeiro, vamos com calma antes de colocar isso no colo da IA, porque vamos combinar aqui, né? A IMOR fala de Apple, essencialmente. A IMOR, né? E vamos combinar aqui que o iPhone hoje não é mais nenhuma novidade, né? Assim, o IMOR hoje é a iLess. Então, é porque a IA... Não, cara, o negócio que tu tá... Sobre o qual você escolheu falar não é mais a onda do momento, né? A gente... O que a gente falou de Apple aqui essa semana, né? No área de transferência. Esquece a fonte lá, mas...
O iMore especificamente, eu comecei falando porque eu acompanhava a notícia há mais tempo, etc. Eles tiveram um momento deles e nos últimos anos caíram muito, sumiram. Eles citaram de vários exemplos, a IA foi um deles, mas eu concordo com você, né? Não é, o iMore não é como se o The Verge estivesse falando, gente, estamos fechando as portas, ou como se, sei lá, qualquer site especializado mais em Apple falasse, ó, gente, a partir de amanhã...
É o 9to5Mac.
É, exato.
Se o 9to5Mac virasse e falasse, eu vou fechar as portas,
vai
o quê?
Vai pro Flyer agora,
Existe ali um rearranjo de mercado, né? Vai se concentrando, mas... Né, vamos, né, entender. Teu assunto já não é mais ali a bola da vez. Né? Pensa em fazer aí um iElectric, um electric car, alguma coisa assim. Né? Um iAI, né? Vai ter gente interessada. Então esse
belíssimo nome.
É um ponto. Né? O assunto. Segundo ponto é que existe uma mudança na maneira com a qual a gente consome conteúdo. Acabou essa coisa de grandes corporações. Por que o René Ritchie resolveu sair do iMore? Porque não faz diferença. Não, o iMore não agregava nada a ele. Né? Uma coisa, eu sou aqui... Né? Cara, nem o Boni mais faz parte da Globo, né? O Boninho. Né? E, né? Assim, a gente está num momento onde hoje as grandes corporações, onde empresas não têm mais o mesmo peso de outrora. Mudou. Né? A gente hoje quer se relacionar com pessoas. E isso é que é estranho. Porque a gente acha que IA vai substituir. Não vai. A gente quer se relacionar com pessoas. Simples assim. Né? Ser humano, né, se identifica e se relaciona com outros seres humanos. Mesmo, mas eu sou aqui, eu sou programador, eu fico aqui no computador. Você acha que é, mas no final das contas, você está interagindo com outras pessoas através de computador, né? Sempre vai ter pessoa na jogada, né? Você não faz nada por uma árvore. Você faz alguma coisa por uma árvore? Não faz. Você não faz nada... né? Tirando ali o carinha que planta a árvore, mas vocês entenderam, né? É sempre um ser humano que está conectado na outra ponta. Você está prestando serviço para um outro ser humano que está interessado naquilo, que te paga para fazer aquilo. Então, tem o mercado sendo reestruturado e... Ah, então o que surgiu aí? Surgiu, então vamos colocar a culpa na IA, mas existem mudanças que estão acontecendo na sociedade nesses últimos 10 anos, né? A gente teve, né, que envolve a fake news, né? Envolve... Qual é a grande treta da fake news? Porque você não tem mais os jornalistas e você tem pessoas comuns que estão usando ali blogs, enfim, de diversos meios, redes sociais, enfim, estão informando, mas não sabem informar e também tem a parcialidade na história e cria uma confusão. E chegou num ponto em que a função do jornalista era desmentir fake news. Não era mais dar a notícia, era dizer, não, isso aí que você está falando é mentira. E aí fica... desmentição em cima de desmentição e toda uma confusão. Então eu não sei se é uma questão de IA. E, né, essas grandes empresas estão colocando um paywall, né, ali para se proteger. Certamente a galera tá pagando, né? Se eu deixo público, eu não ganho nada. Se eu coloco um paywall, eu ganho 10 reais. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um paywall. É que nem Netflix com aquela história lá das senhas. Cara, ninguém tava me pagando nada e eu preciso fazer dinheiro. Você, que você quer compartilhar a senha? Manda mais 50 pra cá e eu deixo você compartilhar a senha. Ela deixou passar um mês, viu que ganhou mais dinheiro do que perdeu e tá continuando. Então, tem várias restrições pra dizer que a IA, acho que a IA vai mudar, sim, mas acho que ainda tá cedo. Eu olho pra IA e ainda é um brinquedinho, ainda é uma diversão, né? A IA hoje responde algumas perguntas pontuais, mas não dá para confiar. Você sempre tem que verificar, ver se faz sentido o que tá dizendo, né? Ainda tem ali, né, assim, IA para mim é buzina de avião, serve para nada hoje, de maneira prática, sem você estar ali em cima e conferindo as informações.
Como é na busca tradicional?
É diferente na busca tradicional, porque ainda que na busca tradicional você tenha que fazer uma análise, né, e ver se aquilo faz sentido ou não, mas eu chego no Google, ele tem um page rank, ele cria uma autoridade. E aquele primeiro link não é um Zé Mané qualquer que está me respondendo, é alguém que tem autoridade naquele assunto e eu posso meio que confiar. Não é para confiar cegamente, e muitas pessoas confiam cegamente, mas eu delego essas coisas e né, quando eu vejo alguma coisa que foi, né, tá lá, né, de um grande site de notícias, eu me sinto mais tranquilo em acreditar. Então tem um...
Mas eu acho que isso que o Marcos falou é muito do início do Google. No início do Google a gente tinha de não dá para confiar no que tá aparecendo. Não que dê para confiar cegamente no que o Google ranqueia ali, a gente sabe disso. Mas no início era muito pior, né? Tanto é que é meio repetindo o que a gente tá vendo agora, né? No início lá do Google, as escolas proibiram de você usar o Google porque não dava para confiar nas informações e não dava para não podia ser a fonte final de trabalho de TCC, de escola e etc. Eu acho que é muito nesse caminho, talvez o Marcos tenha falado, né?
No começo, eu acho que Google, na verdade, foi que nem a Wikipedia, não pode usar porque vai copiar e colar, essa vai ser a sua lição de casa. É, eu lembro até hoje, na verdade, no dia que um amigo meu, Eduardo, que eu não sei se ele ainda escuta aqui o ADT, mas eu sei que ele escutava, falou do Google, eu falei, tipo Goggles, mas é o Google, tal, pesquisa, porque na época tinha Alta Vista, tinha o Yahoo e apareceu o Google, né? E tava na escola, a gente já era... tava pra, não pra sair da escola, mas tava pra sair do... ia pro, pros colegiais, sei lá, ia sair do ensino básico ali. E, mas eu lembro que a conversa era essa, né? Pegou do Google, não tá no seu estilo de escrever, etc. Não foi você que fez o trabalho de história. Você só pegou de algum lugar, né? Mesmo porque a Aninha fez um igualzinho, então tem alguma coisa errada, né? Então, era essa a questão, né? E eu, assim, eu acho que a abordagem que eu tentei trazer, ela foi incompleta, porque a treta não é a IA, mas há uma treta. Porque a gente, o que eu vejo, a gente não, não vou projetar pra ninguém. O que eu vejo é o mercado editorial mudando meio rápido. A gente viu, por exemplo, né, de 2 anos, não só por conta do Elon Musk, mas ele acelerou, né, a representatividade que os sites têm de gente vindo do Twitter já beira o nulo. É, e não sou só eu dizendo, pergunte pra qualquer site, dono de site grande, quanto que é o seu tráfego, não hoje, óbvio que não tá no ar, mas de quanto que era o seu tráfego vindo do Twitter há 4 anos e quanto ele passava a ser em janeiro. Então isso, a forma como as pessoas passaram, por quê? Porque todo mundo passou a se informar primeiro pelo TikTok, pelo Instagram e pelo WhatsApp, etc, etc. E esse lance da IA puxar as respostas das pessoas que ainda se aventuram a usar a web, ela é o novo, por isso que eu falei que é o meteoro, o novo meteoro, na verdade, né? Tanto que o Cloudflare anunciou não faz muito tempo, faz umas 2 semanas isso, um marketplace de scraping para bot de IA. Você vai poder, eles estão para dar os detalhes, eu não vi detalhes muito específicos sobre precificação, esquema, como vai funcionar, mas o Cloudflare se colocando nessa, nesse, como esse marketplace disso, é um jeito, é um experimento, é interessante, né? O Arthur talvez tenha visto mais detalhes, eu vi só o anúncio primeiro de quando saiu isso aí.
Eles anunciaram uma promessa.
Foi o que eu tinha visto então, ok. É, sem detalhes.
Não tem preço, ninguém sabe como vai ser, como vai funcionar. A única coisa que já é realidade é que você pode bloquear seu site de sofrer o scraping por IA. Uhum. Isso já é possível. Mas esse marketplace, né, essa promessa que eles fizeram ainda não tá no ar. Eles prometem pro ano que vem, sem dizer quando no ano que vem, mas vai vir.
E uma coisa que eu tenho visto no ChatGPT, tem 2 grandes serviços que têm passado por coisas assim, que são o ChatGPT, que passou a ser bloqueado por diversos sites grandes de notícias, tipo 60% e poucos estavam já bloqueando o acesso ao ChatGPT, e a Perplexity, que fez o contrário. Ela passou a ser bloqueada pelo Robots.txt lá, ela terceirizou o scraping de dados pra falar, não foi a gente, foi ele. Ele entregou pra gente, mas não tem nada a ver com isso, né? Horroroso. Mas ainda assim, e no caso do ChatGPT, o que eu percebi foi o seguinte, sites que eu sei que tinham bloqueado, The Verge, por exemplo, foi um deles, eu lembro que eu tinha criado um GPT customizado de resumir notícias pra poder fazer um clipping que eu tava fazendo aqui, e ele um dia voltou a funcionar. E se eu jogo no ChatGPT normal, o link, eu só jogo o link. Ele fala, não posso acessar informações desse site, vai lá e lê, velho. Se eu uso esse GPT customizado que eu fiz e jogo só o link também, aí ele me gera o resumo. Não sei porquê, mas eu certamente não sou o único. Então a OpenAI está, ela tem os acordos que ela tem feito com o mercado, mas o The Verge é um exemplo que eu sei que se eu jogar no ChatGPT o link direto ali, ele não vai deixar, e com o customizado ele deixou. Então tá todo mundo reagindo a essa parte, esse pedaço da ameaça, que vai se tornar cada vez mais frequente pela popularização de uso, né? Integração de IA. Não é que as pessoas vão usar IA. Elas vão usar. A IA vai estar lá, né? Elas vão usar qualquer coisa e a IA vai assumir essa... Que seja o lance de copiloto, né? Que eu acho que é um exemplo perfeito de... Que a Microsoft achou a palavra super precisa para esse tipo de aplicação. Então, o que eu vejo, especialmente no mercado editorial, é essa... Todo mundo meio nervoso, batendo a perna ali, pensando, tá, alguém sabe a resposta? Ninguém tá sabendo muito como isso vai se manter sustentável daqui a 5 anos, como é que vai estar daqui a 10 anos, né? Nos últimos 5, 10 anos foi meio parecido, né? No máximo popularizou um pouco mais assinaturas, mas nem as assinaturas agora estão sendo suficientes para você manter uma redação, uma estrutura, né? E as pessoas desacostumaram a pagar para esse tipo de coisa porque ninguém gosta de pagar para nada. Então é uma conta difícil de fechar.
E eu acho que acaba acontecendo o mesmo problema que a gente vê com os streams, né? Tipo, tem tanto aplicativo para você assinar que você vai escolher qual que você vai ser fiel um ano inteiro. Ah, eu vou pegar aqui uma promoção na Vivo, na TIM, para conseguir um desconto ou coisa parecida. E eu acho que a gente vai caminhar para o mesmo para a mesma coisa, assim, com esses sites, porque a gente não vai pagar todos eles, né? E não é barato, ainda mais que tem muitos desses sites que são em dólar, então ainda tem esse peso pra gente. Eu acho que a gente vai começar a ver as pessoas focarem mais em um ou outro site e é isso, assim. Eu vou escolher qual site para assinar, qual vai ser minha fonte de notícia principal. Esse aqui? Então, acabou. O que é um problema também, né, no final das contas.
Uhum. Sim, sim.
E muitas das vezes os sites, eles fazem um papel de porta-voz. Para fazer papel de porta-voz, a rede social cumpre essa função, o Twitter cumpre essa função. Se eu quero ver o que, que o Macron falou, eu vou lá no Twitter e vejo o que, que o Macron falou. Por que, que eu preciso de um site que vai dizer aquilo, que vai colocar o link do que está no Twitter? Claro que existe um filtro. Nem tudo que o Macron fala é relevante no meu cenário, né? São determinadas coisas ali. E, né? Então, acho que esses jornais, durante muito tempo, foram um filtro da sociedade. Filtro no sentido de, olha, é isso aqui que a gente vai, né, focar aqui agora. E esse filtro tá mudando, tá indo pro algoritmo, tá indo para as redes sociais. O que, que vai acontecer com, né, esse mercado editorial? Vamos ver. Mas existe uma investigação, né, uma verificação, todo um trabalho jornalístico, até a maneira de você comunicar, né, que, né, os caras estudam isso, passam na faculdade 5 anos estudando isso, sabem comunicar, né, sabem contar a história para todo mundo, né, ter uma linguagem que abrange, tem um trabalho ali envolvido. Mas, né, hoje, se hoje todo mundo com um celular vira um fotógrafo, né, com rede social também vira um jornalista, vira um repórter.
Eu tenho visto também que muitos desses sites se fortalecem com vídeos, né? Então, o YouTube acaba sendo uma solução também. Então, eu acho que é uma outra forma, né, de monetizar ali o seu conteúdo. O que a gente tá falando do The Verge, mas ele é bem forte no YouTube. O 9to5Mac tem a sua força. New York Times ainda também tem, então assim, e a gente tá falando de grandes players, né? E eles também, eu sinto que eles vão muito pra esse lado de YouTube, de TikTok, enfim, de redes sociais de vídeo, né? Pra passar informação. Eu acho que hoje também a forma de consumo mudou, né? Nem todo mundo quer ler, a maioria quer ver um vídeo ou ouvir um podcast, então precisa diversificar. E nem todo site faz isso.
E não só ouvir um podcast. Vamos combinar aqui que o trabalho que fazem os jornalistas, via de regra, é superficial, se não é uma mídia especializada, porque ele tem que falar para todo mundo, né? Assim, estava até comentando sobre isso essa semana. Quando você encontra uma matéria de algo que você conhece profundamente, você não repara uma série de erros e imprecisões? Aí eu pergunto para você, Mendes, que você que tá concordando aí. Você acha que isso é só com a coisa que você domina?
É, tem um nome isso aí. O fenômeno, são dois nomes. Você lê o jornal, você lê um assunto que você manja e fala, nossa, tudo errado. Aí você vira a página, aí você acredita na notícia de cliente na outra e na outra e na outra, que são de assuntos que você não tem tanta profundidade, assim. Tentar achar aqui o nome do Bader-Meinhof, acho que chama.
O que faz mais sentido é o quê? É eu pegar quais são as coisas que eu tenho interesse. Quem é que é a autoridade nessa minha área de interesse? E eu vou colar nele. Ah, eu gosto de criação de abelha. Cara, quem é que é a referência de criação de abelha? Aí tem podcast, vou ouvir. Ele, você cria um laço de confiança e aquela passa a ser sua base de informação. Você interage, já não é mais aquela leitura de site fria, de jornal. É uma leitura especializada, né? Como se você estivesse assinando uma revista especializada. E tem ainda a interação, essas diversas maneiras de consumir o conteúdo. Mudou. E os carinhas continuavam lá escrevendo texto até que chega uma hora que cai, né? O texto cai, essa estrutura vem uma IA aí e mostra o quão fácil é esse trabalho, entre aspas, que eles acabam fazendo e dá uma confusão dessa. Mas aí a IA, sem essa confirmação, né, sem ali a autoridade para dizer isso aqui é confiável ou não, né, você junta todas as informações ali, junta tudo e não dá nada.
Esse problema eu vejo sendo resolvido, ainda bem, com rapidez. Hoje, se você fizer uma pesquisa, ou seja no ChatGPT, seja, apesar dos problemas todos, o Perplexity é de longe o melhor nisso. É difícil, mesmo um assunto que você manja ou que você não manja. Você faz uma pesquisa lá, ele vai te trazer as informações e os links geralmente são basicamente os mesmos que seria numa busca do Google, só que já com resumo em cima disso. A parte de alucinação, todo mundo está usando jeitos diferentes de reduzir o máximo que dá nesse da arquitetura do modelo de transformer de reduzir a alucinação factual de coisa que o Leme acabou de ler para interpretar para você e dar a notícia. Você tá resolvendo... Vai chegar um... A Microsoft acabou de lançar um esquema chamado Corrections ou Correct ou Corrector, aliás, como API, inclusive, lá pro Azure, né? Pro Azure, etc. Então tá todo mundo meio tateando isso aí, mas claro que ainda assim é um problema. Só um follow-up em tempo real, o fenômeno de Baader-Meinhof foi aquele que você não sabe de um... Você descobre que alguma coisa existe e você vê na rua. Ah, carro vermelho. Aí, pô, todo mundo tem carro vermelho. Ah, esse eu confundi os nomes dos fenômenos. E o que o Coca comentou sobre... Ah, hoje em dia, assim, mudou todo o modelo pra rede social, né? E os sites ficam meio vendidos na jogada. Quem falou isso esses dias foi o Tim Berners-Lee, o senhor inventor da internet, anunciando o fechamento da World Wide Web Foundation justamente por conta disso. Cara, depois de 20 anos, o modelo que a web parece estar indo é incompatível com a nossa fundação de tentar defender e promover uma web aberta. Então, por mais que a gente tenha tentado e, pô, esse... Ele... Tim Berners-Lee inventou a internet. I'm out. Não dá mais. Nesse mercado eu não consigo sustentar esse tipo de coisa. Então, acho que esse é um dos principais alertas. E nem vi repercutir muito essa notícia por aí, né? Mas acho que é uma coisa que foi dia 27. Eu achei aqui a carta que ele fez. E aquilo que dá aquele um update sobre o futuro da Web Foundation. Aí você lê a carta e você vê que na verdade tá acabando. Então é exatamente o update sobre o futuro, né? Mas não foi sobre vazamento de dados, pelo menos. Então, tá essa mudança, né? Sem dúvida. Vamos ver o que cada um acha de caminho para seguir com isso. Se você tiver opiniões sobre isso, gigahertz.fm/feedback. E se você gosta de gigahertz, gigahertz.fm/apoio. Agora eu quero finalizar aqui o episódio de hoje trazendo algumas perguntas de AloADT que vocês mandaram pra gente pelo gigahertz.fm/feedback. Estamos com muitos ouvintes anônimos essa semana. Um ouvinte anônimo quer saber o seguinte: vou viajar pra Nova York aí nos próximos dias, passar uns dias por lá. Tô com muita inveja de você, ouvinte anônimo. E quero saber o seguinte: quais são as recomendações de coisas que vocês têm que vale a pena comprar que só consigo mais barato nos Estados Unidos? Eu vou sair da frente, né, falar do tipo, eu vou dar as dicas óbvias que você já sabe. Eletrônico, um Mac, um iPad, um iPhone, um computador, um notebook, né, se quiser ser um pouco mais genérico. Parte de jogos eu não manjo, sei que o Arthur talvez tenha bastante a contribuir sobre isso. Mas teve, você gosta, né? Música, por exemplo. Se você tiver uma vitrola ou quiser comprar uma vitrola, tem vitrola pequena que você compra que cabe na mala. E vinis, custam R$600 aqui no Brasil, você vai achar por $12, $20, $30. Então... é uma diferença bem gigante, mas se esse for, assim como pra mim, um dos seus hobbies. Mas tirando as dicas que a gente acha de eletrônico, coisa assim, eu não sei, de tecnologia, né? Sei lá, o Nintendo Switch, por exemplo, Arthur, que eu sei que você curte bastante. Vale a pena, não vale? O que vocês recomendariam pra essa pessoa?
É, então, eu... É quase um follow-up aqui em tempo real, porque eu ia falar exatamente a loja da Nintendo e o Deblin Prado, eu acho que é assim que se pronuncia, falou isso. Cara, eu iria na loja da Nintendo, porque nem recomendo tanto o Switch, porque tá pra ter um novo Switch em março do ano que vem, vai anunciar por agora, então assim, vale a pena se você gosta de comprar Switches exclusivos, então talvez você encontre mais barato do que no Brasil, mas o preço do Switch por aqui também tá bem mais em conta, então talvez não valha a pena, mas vale a pena você comprar Amiibos, que são aqueles personagenzinhos da Nintendo em quase uma action figurezinha pequenininha, que você consegue usar nos jogos, mas é mais divertido deixar na estante. Então, se você curte personagens da Nintendo, enfim, Pokémon, cara, vale muito a pena. É, tem vários lá e, enfim, tem pelúcia, tem um mini museu. Eu sou louco pra ir nessa loja, eu nunca fui. Mas eu sei que quem curte o mundo da Nintendo é dispensável, assim. E de resto, eu também iria meio no óbvio, talvez um AirPods, porque, né, vale a pena. E aí o Coca vai me xingar, mas um AirPods vale a pena. Sempre vale a pena. E acho que é isso.
Mas vale a pena comprar tudo.
Esse é o problema, né?
Esse é que é o problema.
Você vai ver roupa, né? Tirando os outlets, roupa lá é cara, né? É cara, né? Acaba ficando o mesmo preço, talvez, do Brasil. Mas lá vale a pena você comprar tudo. Aqueles potes de cozinha, Tupperware, né? Eu compro lá também, né? Mas não para trazer na mala, que aí fica meio esquisito, né? Mas faz um esquema, né, de importação legalizada, de trazer isso. Acaba, aí você coloca as coisas, né, tem empresas que fazem isso, aí colocam as coisas dentro dos potes para trazer, declara tudo, tem os impostos, acaba valendo muito a pena. E porque tem coisas... Cara, tem uma coisa que eu acho sensacional, que é um para enrolar fio com um velcro. É maravilhoso, maravilhoso. A gente usa aqui o... Aquele araminho do pão, né? Tira o araminho do pão, aí usa pra... Não tem lá um negocinho, que tem um nome bonito, mas compra lá um pacote de 100 na Amazon e é barato, $5, $10, né? Vale, é um... Que se você procurar na Shopee vai encontrar também, né? Talvez a qualidade seja um pouquinho diferente.
Não, mas você falou de Amazon, Coca. Tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena, que é o Open Box. Já que você vai estar em Nova York, né? E, enfim, a Amazon entrega em qualquer lugar, Best Buy. Procura esses produtos Open Box ou Refurbished, que são bem mais em conta e costuma valer a pena. Eu mesmo já comprei um fone da Beats Open Box na Amazon. Pedi entregar por um site que traz para o Brasil, né? E, assim, zerado. E foi coisa de $100 mais barato. Porque era Open Box. Então, é bom ficar de olho e de repente comprar antes, né? E mandar entregar no hotel. Mas é outra coisa que realmente vale muito a pena. Muito a pena mesmo.
Eu tô vendo que eu passei do lado. Eu não sabia que tinha essa loja da Nintendo. Eu passei do lado, sem saber que existia uma loja da Nintendo ali. Eu tava na rua, colado no Rockefeller Center. Eu passei na Catedral de São Patrício, no Rockefeller Center, aquele do lado, Radio City Music Hall, o restaurante que eu falei que eu fui, era colado ali também.
E é grande, né? Grande, brancona.
É de esqui, né? Tem uma loja da Lego ali também. Sim. Lego é outra coisa também, que vale a pena. Mesmo que você não tenha o hábito de comprar, montar, etc. É divertidíssimo. Entra que você vai achar um Lego de alguma coisa que você gosta e você ocupa espaço na mala. É uma caixa, né? Mas você não vai se arrepender.
Essa loja da Nintendo, ela tem um Game Boy que sobreviveu a uma bomba durante uma dessas guerras.
Nossa.
E tá lá em... Derretido, né? A parte dele tá derretido, mas tá lá em exposição e funcional até hoje.
Quase o Nokia indestrutível lá.
Quase
que
isso.
Que loucura. Ah, mas lá é muito legal. Quando eu vou lá, eu acabo gastando tudo em restaurante e bar, né? O que é... Não sei. Prioridades, né? Então, eu já cansei de comprar eletrônico. Falei, então quer saber, cara? iPhone vai ter todo ano, mas eu vou estar aqui. A hora que eu quiser tomar um negócio que só tem aqui, em casa vai ficar igual.
É igual quando você estava comentando na semana passada, né? Das visitas à Warner, enfim. Quando eu fui também a Califórnia, eu olhei assim essa visita da Warner e falei, cara, eu não sei quando é que eu vou voltar aqui. Esse negócio aqui tá caro pra caramba quando você converte, mas, né, é uma vez, vamos lá. E valeu a pena. É o tipo de coisa que você não se arrepende.
Tem que ir. Depois você volta pra casa e fala, pô, devia ter ido, né? Não fez a menor... Dinheiro de viagem não existe, né? Então a gente não esquece, a gente não sabe quanto gastou. Se tivesse gastado, não teria feito a menor diferença. Então vai lá, não, né? Guardadas as devidas proporções, óbvio, né? Vale a pena.
E eles sabem fazer show, né? Eles sabem fazer valer a pena a experiência, assim. Tudo lá é pago, né? Tem um buraco na rua. Não, peraí, não. Paga aqui $5 pra ver o buraco. Mas tem todo eles conseguem... Não é uma simples barraquinha, $5 daqui vai ver o buraco. Eles criam todo o entorno e fazem valer a pena. Eles são bons em criar esse espetáculo.
Só não faça igual a mim, que estava lá em São Francisco, né? Enfim, em Vale do Silício. Estava visitando a Apple, falou, vou visitar o Google. $20 de Uber, né? Enfim, arredondando. Aí eu olhei e falei, nossa, barato. Eu esqueci que era dólar. Fui. Aí eu estava no Google, falei, vou então a outro lugar. Mais $20. Falei, eu esqueci de ver não sei o que na Apple. $20. Então, assim, eu não recomendo.
Isso acaba, aí sim vai acumulando e sai caro, né? Que Uber é tipo essa rapidinho, etc, é cômodo. Também peguei um Uber lá que saiu meio carinho. Mas o rolê no Google é legal. Tudo bem, não é Nova York, né? A gente já estamos viajando pro outro lado agora. Sim, mas sim. Quem puder fazer esse rolê, faça. Divertir as bicicletas, você pode andar lá no campus, tem o jardim das versões do Android lá. Divertido.
Eu brinquei com um cachorrinho do Google. Tava passeando na rua com a moça. E aí eu descobri que dentro do escritório do Google tem cachorros. E aí você pode brincar com eles na rua.
Excelente.
E... mal fofinho.
Agora, pra finalizar o episódio de hoje, uma pergunta que o Ian mandou faz tempo aqui, mas que eu não saberia responder. Me digam se vocês sabem. Vocês saberiam indicar de alguma forma simples que se existe para usar o iPad como retorno de câmera no iPhone?
Você pode usar um aplicativo próprio para isso, como o Filmic, que ele tem um aplicativo que é um controle da câmera que você coloca no iPad. Filmic, que é da Bending Spoon.
Né? Uma... agora é, né?
É o novo dono do Evernote, que é por assinatura. E aí talvez, né, isso seja... e é caro até a assinatura. Tem também o MP Camera, que ele tem o MP Remote, que faz a mesma coisa. Então tem algumas alternativas. E aí você pode ligar, né? Você deixa a câmera lá e você pode, pelo próprio iPad, aquilo que a Apple faz, apresentou na esse ano, né? Que você vai ali no iPad, você aperta o REC, faz a gravação, ele faz... como tem no Apple Watch, né? Que você pode, né, controlar a câmera. Se isso é o retorno, né? E você vê a imagem, mostra ali o grafinho do som, o volume. É um monitor de câmera mesmo.
Eu iria recomendar o Final Cut com o Multicam, que você consegue fazer isso que o Coca falou, né? De sincronizar várias câmeras, enfim, brincar de cineasta. Mas eu também não conheço, não. É novidade para mim também.
Quem souber já sabe, né? gigahertz.fm/feedback. Já para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adt/398 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que recomendam, que avaliam, que ajudam o ADT a chegar cada vez mais longe, a quem está em gigahertz.fm/apoio e assina o plano Plus, o Premium, os nossos clientes Platinum, especialmente vocês, os mais detêncios, que recebem, daqui a pouquinho já vai estar aí o link exclusivo de cada um, né, que tem acesso quando assina, para receber a edição sem edição da gravação completa aqui do episódio, que ó, já está com mais de 2 horas aqui. A nossa gravação bruta teve um papo bem bacana antes aqui da gente começar a parte oficial. Quero agradecer ao Coca e Arthur pela co-presnetação de mais um episódio. Arthur, especialmente pela disponibilidade aqui para mais uma vez vestir a camisa de titular aqui e substituir o Rambo. Abraço pro Rambo, que está nesse momento respirando em dólar. E para falar com vocês, como é que faz?
Sempre um prazer e uma honra. Giva, obrigado. Rambo, aproveita as férias. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca-Tech, que a gente troca uma bola, ou então no Instagram, no @coca.tech.
Eu que agradeço. Rambo, boas férias. Curta bastante. Respire bastante em dólar. Não gaste em dólar, mas respire. Bom, e para me achar, de segunda a sexta lá no Bom Dia Tech, ou então no Threads ou no Instagram, @Arthur_Dividir, mande uma mensagem que eu respondo rapidinho.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads do Instagram, apresentou a fonte área de trabalho por aqui. Apresento para a Lura de quarta e sexta-feira o IA sob controle, com entrevistas de quarta-feira e notícias de sexta-feira sobre inteligência artificial, e escrevo tudo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre... a confusão que a Apple tem feito para tentar achar um padrão para os nomes de diferentes produtos, e que chega um momento em que vai ficar meio ridículo o iPhone 37, né? Vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Valeu, tchau, tchau.